Ótima noite, meus irmãos. É um privilégio estarmos aqui hoje na casa do Senhor para adorá-lo e para louvá-lo. E hoje o nosso culto está com um formato um pouquinho diferente. Nós vamos ter algumas reflexões na palavra de Deus e em sequência vamos cantar louvores. E eu acho isso um formato muito abençoador e muito produtivo. Porque muitas vezes a gente canta os louvores e entoa eles, às vezes até com muita emoção. Mas, por vezes, a gente não reflete tanto o que aquela música está falando. Então, eu creio que é uma bênção hoje a gente poder ter esse formato de parar e pensar, tá bom, o que nós estamos cantando? Por que que nós estamos cantando isso? E, de início, meus irmãos, esse primeiro louvor que a gente vai cantar vai falar sobre o Cordeiro de Deus. Nós vamos cantar e vamos louvar o Senhor Jesus e vamos falar, digno é o Cordeiro. Mas, muitas vezes, tirando só o jargão, por que que digno é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Por que o Cordeiro? E aí, para isso, meus irmãos, a gente precisa voltar um pouquinho na história e entender de onde veio a Páscoa. A Páscoa, como a gente vai ver um pouquinho após o louvor, ela era uma festa em que um Cordeiro era sacrificado. E o sangue desse Cordeiro cobria as casas para que o destruidor que viria sobre todo aquele povo não iria atingir a porta da casa que fosse coberta pelo sangue do Cordeiro. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós aceitamos Ele, vivemos para Ele, nós estamos dizendo, a nossa vida está coberta por esse sangue. A nossa casa está coberta por esse sangue. Então hoje, vamos declarar, digno é o Cordeiro que foi morto. Por que ele é digno? Porque ele venceu a morte e porque ele nos deu a vida eterna. Porque ele nos criou e ele nos comprou. Então, vamos louvar ao Senhor com essa linda canção. Em sequência, a gente segue nessas linhas de explicação. Aleluia, meus irmãos. Podeis assentar. E é exatamente isso, meus irmãos. Nós cantamos porque nós sabemos para quem nós cantamos e o que nós cantamos. Então, nesse contexto, nós estamos hoje nesse domingo, que é o domingo em que na nossa cultura nós comemoramos a Páscoa. Mas muitas vezes a gente pode perguntar, tá bom, mas o que que significa a palavra Páscoa? De onde veio a Páscoa? E a Páscoa, ele foi um evento, um marco, que ele está registrado na própria Bíblia. A Bíblia mostra a origem da Páscoa, a Bíblia mostra todos os motivos e como a Páscoa se transformou ao longo do tempo. E de onde veio a Páscoa, então? Muitos aqui, eu creio que a maioria dos irmãos conhece a história de Israel. Israel era um povo que estava sendo escravizado no Egito. Pensa num povo que já era escravo há 400 anos. Então, seu pai era escravo, seu avô era escravo, seu bisavô era escravo. Era gerações e gerações de escravidão, de opressão, e um povo que nasceu em meio a tudo aquilo. E a Páscoa é o feriado, é o evento que marca a libertação desse povo. O termo Páscoa significa passar por cima. E por que isso? Por que passar por cima? A Páscoa foi instituída justamente na 10ª praga do Egito. Se a gente voltar para lembrar um pouquinho, ocorreram 10 pragas que era justamente a ira de Deus para que Faraó liberasse o povo judeu do Egito. E por que que eles não estavam sendo liberados? Porque o Faraó não queria liberar. Ele estava com o coração endurecido. Mas Deus é tão maravilhoso que ele foi mostrando sinais e prodígios para ver se Faraó liberava. Ele se endureceu e por isso foi necessário até a última praga. E a última praga, meus irmãos, era uma coisa bem intensa. Era a morte do primogênito. É a morte do primeiro filho. Então era uma coisa muito pesada, muito intensa. Mas Deus deu um escape. Ele falou assim, aquelas famílias que tivessem o sangue no umbral, o Senhor não iria entrar e matar, mas ele iria passar. Põe pra gente, por favor, comunicação, Êxodo 12, verso 13. Êxodo capítulo 12, verso 13. Êxodo 12, verso 13 diz assim, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. culturalmente pode estar até distante da gente. Mas essa ideia de um sangue que cobre para que de nós passe a destruição não é tão distante para a gente assim. Quando a gente olha para a cruz é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sendo derramado para que de nós passe a ira. Porque a cruz é o símbolo de que nós merecíamos condenação. A cruz não é um símbolo simplesmente de uma alcunha que a gente toma para fazer símbolos e coisas do tipo, mas a cruz, ela é muito forte, sabe? Ela mostra o nosso pecado. A cruz é um instrumento de tortura que deveria ser aplicado em nós, por conta das nossas falhas, por conta das minhas falhas. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele falou assim: não, eu vou morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele cresce, o sangue dele cobriria, assim como o sangue do Cordeiro cobriu os israelitas lá atrás. Então, quando João Batista vê Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que nós cantamos: o Cordeiro é santo, o Cordeiro é santo, o Cordeiro é santo. Jesus é o sacrifício de Deus por nós. Ele é aquele que morreu. Mas a melhor notícia, que é a notícia da nossa Páscoa atual, ele não ficou morto. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Da mesma forma que Deus libertou os israelitas do poder da escravidão do Egito, Jesus veio para nos libertar de um poder ainda pior, que é o poder do pecado. Ele veio nos dar uma vida que é eterna e que é abundante. É uma vida que a gente vai até passar por alguns desertos, como o povo de Israel passou. Mas no fim, a nossa terra prometida, ela não vai acabar. Ela vai ser para sempre. Por isso que a Páscoa é esse momento de tanta alegria. É esse momento de tanta exultação. É para dizer: ele vive. E porque ele vive, como dizia já o hino, eu posso crer no amanhã. E com isso, meus irmãos, para finalizar, gostaria de ler o texto de Romanos, capítulo 6, verso 4, por favor. Romanos 6, 4. Fala assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. O que que o texto está falando para a gente? Que quando a gente se batizou, quando a gente disse: eu aceito o Senhor, eu aceito Jesus, eu quero viver não mais para mim, mas eu quero que Ele viva em mim, nós morremos para o pecado. Para quê? Para que vivamos uma nova vida. Como é que foi a trajetória de Jesus? Ele morreu numa cruz e ressuscitou. Da mesma forma, nós, na nossa trajetória cristã, imitando Jesus, morremos para os nossos velhos hábitos, para viver uma nova vida. Pode prosseguir, por favor? Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Tá aí, meus irmãos. Da mesma forma que Deus libertou seu povo da escravidão do Egito, ele libertou-nos da escravidão do pecado. E isso é maravilhoso. Essa é a razão da nossa esperança. É olharmos para Deus e falar: tá bom, talvez eu não veja todos os indícios agora, mas eu preciso crer e eu preciso confiar que esse Jesus que morreu, que ressuscitou, é o Jesus que me salva, é o Jesus que me sustenta nessa nova vida. Pode continuar, por favor? Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. E essa é a maior esperança da Páscoa. Que o nosso velho eu morreu, de fato. Mas assim como Jesus morreu, nós também ressuscitaremos. Pois ele ressuscitou. A Bíblia às vezes fala que Jesus é o primogênito dos mortos. O que seria isso? Primogênito é o primeiro. Dos mortos é porque ele foi o primeiro que morreu e venceu a morte. E daqui a pouco o nosso irmão vai explanar muito bem isso, de como que Jesus venceu a morte. Então, meus irmãos, basicamente, era nesse sentido que eu queria falar nessa noite. Que, primeiro ponto, o Cordeiro é o mesmo Cordeiro. Na verdade, o nosso Cordeiro ainda é superior. O nosso Cordeiro é o próprio Deus que encarnou. A libertação também é superior. Nós não estamos sendo libertados só de uma nação. Nós estamos sendo libertados do domínio do pecado. Porque se a gente olhar para a história, quando Israel foi libertado da nação do Egito, eles ainda enfrentaram dificuldade, porque eles ainda não haviam sido libertos totalmente do poder do pecado. Ainda havia pecado ali. Tanto é que eles passaram por um deserto, eles murmuraram e eles passaram por muita dificuldade. Mas a nossa libertação, ela é do poder do pecado. Então, enquanto a gente está nessa terra, nesse caminho até a nossa terra prometida, dia após dia, o pecado vai perdendo força sobre nós. É uma batalha, é uma luta constante. É o processo chamado de santificação. E por fim, o Senhor é o nosso libertador. Ele é o principal esperança nossa, porque Ele venceu a morte. E quando Ele venceu a morte, Ele nos mostra que nós também venceremos. A ideia do primogênito é a ideia de que terão outros. E nós somos os outros. Nós somos aqueles que o Pai falou, eu vou comprar para ser meu filho. Para quê? Para que, mesmo que morra na carne, ressuscite e viva para sempre. Amém, meus irmãos.
Aleluia. Santo, santo, santo. É o nosso Deus digno de ser adorado. Amém. Boa noite a todos os irmãos presentes. Os irmãos também estão acompanhando online. Nós hoje estamos aqui reunidos para o culto mais importante do ano. Hoje, o Natal, né? O Natal, ele é um culto muito importante, é uma data muito importante, onde nós ali falamos da encarnação de Jesus, falamos do nascimento dele, mas hoje nós falamos sobre a ressurreição, que é a concretização do plano divino. Então, hoje é o culto mais importante do ano, celebrar a ressurreição de Cristo. E se você pôde estar aqui, você escolheu estar aqui hoje, é um privilégio para mim e para você hoje celebrar o nosso Deus nessa noite. E a gente vai continuar meditando aqui na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16. A partir do verso 1, Marcos 16. Marcos era um camarada bem sucinto, bem objetivo na sua escrita. Ele fazia um relato quase que jornalístico, né, de informação ali, bem informativo. Então, ele começa dizendo para a gente, Marcos 16, 1, falando assim, passando o sábado porque após passar o Shabat, como já foi falado aqui sobre Êxodo, algumas pessoas perguntam assim, por que que você comemora a ressurreição? Onde está isso na Bíblia? Está lá desde Êxodo. E ela vem seguindo até para o Novo Testamento. Então, passando o sábado, após passar o Shabat, e aqui o sábado, quando passava ali, eles não consideravam a noite como a gente, né? Passou a meia-noite, era o pôr do sol. Então, passando o pôr do sol, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. É interessante como aqui o texto já vai dizendo como era importante o ministério das mulheres junto com Jesus ali. Então elas estavam fazendo isso porque elas não esperavam que Jesus fosse ressuscitar. Isso não era uma coisa comum. Isso nunca tinha acontecido. Então é normal, alguém faleceu, alguém morreu, eu vou ali comprar óleos aromáticos para poder ir até aquele corpo. Então elas estavam fazendo aquela cultura, aquela coisa de costume ali. E bem cedo, verso 2, no primeiro dia, e aí a gente vai fazer um parêntese aqui, nesse primeiro dia da semana, e a gente vai falar sobre ele depois. E no primeiro dia, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? Ou seja, eram algumas mulheres, obviamente, não teriam aquela força física brutal para remover uma pedra tão pesada. Elas pensaram, ué, e agora? Cadê os homens para poder ajudar a gente aqui a remover as pedras? Verso 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Ou seja, aquelas mulheres, elas estavam sozinhas. Quando ela chega no túmulo, ela vê que a pedra foi removida. E a pedra era muito grande, era muito pesada. Ué, quem poderia ter feito aquilo? Verso 5. Entrando no túmulo, viram um jovem. Algumas versões vão dizer dois, mas aqui Marcos relata um. Viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ela viu um anjo ali sentado. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam o lugar onde ele tinha sido colocado. Mas não digam aos discípulos onde se tinha colocado. Verso 7. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Interessante aqui, no verso 16, quando diz Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, é onde está a nossa esperança. Hebreus 11 vai falando ali sobre os heróis da fé, falando sobre a esperança, e a esperança era de uma ressurreição, mas isso era impossível até então. E ele, no verso 7, eu acho incrível essa pessoalidade de Jesus, como Jesus de fato era muito humano, porque o anjo manda dizer assim, ó, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Pedro, vocês lembram, aquele que havia negado Jesus 3 vezes. Então o anjo falou, ó, falam para os discípulos e também a Pedro, que ele ressuscitou. Porque Pedro já não se considerava mais discípulo, depois dele ter negado. Então ele já não se considerava mais discípulo. Então o anjo ainda fala assim, olha, digam a todos, mas também a Pedro. Ou seja, Pedro ainda é meu discípulo, ele ainda é meu escolhido. Ele ainda é meu the chosen. Digam a Pedro que ele ressuscitou. Então, olha o carinho, olha a pessoalidade de Jesus ali através daquele anjo. Então, no verso 8, e saindo elas, fugiram do sepulcro. Você imagina, né? Você vai levar um óleo para poder sepultar ali alguém. A tumba está aberta. Um anjo aparece, te dá um recado. Você ficou extasiado, ficou realmente atemorizado com aquilo. Elas fugiram do sepulcro porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém porque estavam com medo. Verso 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Maria Madalena, você lembra, da qual ele tinha expulsado 7 demônios. A primeira testemunha era uma mulher. E por que a gente salienta isso? Porque naquela época uma mulher não valia nada. Uma mulher nem era contada. E ele aparece para uma mulher que tinha sido expulso 7 demônios ainda. Se mulher era insignificante, uma mulher dessa era muito mais insignificante. E ele aparece para a primeira pessoa, para uma mulher. Justamente aquela mulher que ele expulsou 7 demônios. Então, se a gente fosse pensar assim, nossa, esse relato aqui de Marcos era para Jesus chamar atenção, era para poder vender mídia, era para poder ser um coaching. Ele teria aparecido para os escribas, para os reis, para as pessoas importantes, autoridades da época. Não, ele aparece para uma mulher. Então não tem porquê Jesus ter aparecido para uma mulher se não fosse um relato verdadeiro, algo verídico. Então, no verso 10, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que têm sido companheiros de Jesus. Estavam tristes e choravam. Ou seja, Jesus morreu, eles acharam que o rei, como era rei naquela época, ele ia reinar, ele ia ter um reino grande, ele iria sobrepujar a todos, ele realmente não ia nunca morrer, ou demoraria muito a morrer. Então eles estavam chorando, estavam tristes, e elas foram animá-los. Imagina, chega Maria Madalena do nada, os discípulos aqui chorando, e ela fala, ei, por que vocês estão chorando? Eu acabei de ter uma visão, o que aconteceu? O Salvador ressuscitou, Cristo ressuscitou.
aqui começa as boas novas, sabe? Vamos lá levar o nosso culto de boas novas? As boas novas conversa aqui, nesse verso 10, onde ela estava anunciando para os discípulos. Verso 11, estes, ouvindo que ela vivia e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outras formas. Dois deles que estavam caminhando ao campo, aqui a gente vai lembrar uma passagem que eu gosto muito, que é a passagem de Emaús, depois você pode ler em casa também com calmas, está em Lucas 24, de 13 a 35, e aí indo, eles anunciaram os demais, mas também a estes dois que não deram crédito. Então nós entendemos que até aqui, no verso 13, Jesus ressuscitou. Então a gente começa a entender hoje, falamos sobre a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição, como foi bem falado aqui. Ressurreição é a concretização do plano perfeito, onde Deus inaugurou a nova criação no meio da antiga criação. Ele é o primeiro fruto, como foi falado também pelo Johan. E nós vamos ressuscitar com ele. Então esse é o evento mais importante que a humanidade possa celebrar. É o evento da ressurreição. A gente segue. Verso 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, onde estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Jesus aparece com eles e come com eles para mostrar, olha, eu ressuscitei e eu estou aqui, uma pessoa que ressuscitou em carne e osso, eu vou comer com vocês para você ver que é de verdade, não só vou aparecer como se fosse um espírito. Então ele come fisicamente, ele bebe com eles fisicamente e censura-os pela incredulidade deles, pela dureza do coração, de falar assim, ó, como assim vocês estão ali chorando mesmo? Vocês passaram comigo 3 anos e não lembraram de nada do que eu falei para vocês? E começa ali censurá-los, a incredulidade, a dureza do coração. Muitas vezes a dureza do nosso coração, ela não permite que a gente veja além do que os nossos olhos podem ver. Então, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. 15. E disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creram em meu nome. E interessante que eu e você estamos numa caminhada contínua no Evangelho. E uma coisa que eu fiquei me perguntando bastante aqui lendo para esse texto, para esse verso 15, por exemplo. Jesus não mandou o mundo ir até a igreja, mas Jesus manda a igreja ir até o mundo. Por isso que pregação não é aqui. Pregação é lá fora. Aqui é celebração, exaltação, correção. Mas aqui não é pregação. Lá fora é pregação. O tempo inteiro ele fala, vão e façam lá fora por todo mundo. Então Jesus não manda o mundo ir até a igreja. A gente fala muito assim, né? E posta, vai ter culto de jovens, tal, tal, tal. Dia 13, inclusive às 19 horas, culto de jovens vai ser incrível. Stand-up, vocês não podem perder. Culto jovem não é dos jovens, é da igreja toda com formato jovem. Então só para ficar isso claro na igreja, que às vezes tem um irmão, uma irmã que já passou aí dos 40, e pensa assim, pô, mas eu já não sou jovem, você é jovem ainda, amanhã velho será, hoje não, você tem que vir, então venha prestigiar, vai ser incrível, vai ser realmente um culto jovem bem especial. Então aqui Jesus manda a igreja ir até o mundo, e a primeira pergunta que eu faço para mim aqui nesse texto, também olhando e falando, gente, mas e aí, eu como igreja, tenho ido até o mundo? Sabe, às vezes a gente acha que ir até o mundo é postar um versículo nos stories do Instagram ou do WhatsApp. A gente acha que ir até o mundo é compartilhar um versículo e fazer uma oração. Isso é importante, isso é bom, isso dá frutos. Mas ir até o mundo é ir até o mundo. Eu vou na padaria, é o meu mundo. Eu vou na faculdade, lá é o meu mundo. Eu vou no trabalho, De repente você tem dificuldade com as pessoas do seu trabalho, acha chato, inconveniente. Lá é o seu mundo. Aonde tem sido o seu mundo? Você tem levado esse evangelho? A missão da igreja é pregar o evangelho. O evangelho é uma pessoa. O evangelho é Jesus. O evangelho não é uma historinha. O evangelho é uma pessoa. É pregar Jesus, é falar de Jesus a toda criatura. Não é só a criatura que você atura. É qualquer criatura, até aquela que você não atura. Ou até aquela que você fala assim, tenho minhas ressalvas. Esse aqui não tá cheirando muito bem, não. Não vou falar para ele. Esse aqui se veste diferente de mim. Essa daqui, olha, tem uma opção sexual diferente da minha. Não, tá dizendo aqui toda criatura. Toda é toda criatura. Qualquer um que quiser ou não quiser ouvir, tá dizendo, pregue esse evangelho. E aí eu fiquei pensando assim, então, o texto que é a Bíblia, vocês vão lembrar, responde a própria Bíblia. A Bíblia começa a falar que dá sinais para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que creem na sua ressurreição. E eu comecei a pegar da própria Bíblia o texto, por exemplo, no verso 17. Sinais daqueles que creram, eu e você, por exemplo. Verso 17 vai falar para a gente assim, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Tem que acompanhar eu e você, tá? Em meu nome expulsarão demônios. Então, primeira coisa que o verso vai dizer para a gente, sinais daqueles que creram, expulsarão demônios. Ou seja, teremos autoridade em Jesus. Se somos com Ele mortos e com Ele ressuscitamos, nós temos que exalar sinais. Esses sinais, autoridade. Então, expulsaremos demônios. Segundo, verso 17 também diz, falarão novas línguas. E aqui a gente sabe que falam novas línguas aqui são idiomas, como está escrito lá em Atos também para gente. E esses idiomas é, por exemplo, cara, eu achei o máximo quando a Bola de Neve Church foi criada. Houve muitos preconceitos. Botaram uma prancha de surf. Depois você vê o testemunho do apóstolo Rina. Por quê e para que ele criou daquilo? Ele era um surfista que era... tinha suas dificuldades com droga, Jesus aparece para ele, tem um encontro sobrenatural e ele pensa, como é que eu vou pregar para os meus camaradas que andam comigo para falar sobre Jesus? Aí ele tinha que fazer um púlpito, não tinha nada, só tinha um latão, e aí para poder botar as coisas, o latão estava muito baixo para ele, ele pega a prancha de surf dele e coloca em cima, para poder ajudar a colocar as coisas e ficar um pouco mais alto. E ali começa, o púlpito deles vira uma prancha de surf. Então não era porque é uma coisa mística, era porque era uma coisa que tinha que acontecer e depois virou uma estratégia. Então falar novas línguas aqui é falar a linguagem desse povo. Você talvez não se identifique, mas ele lá começou uma linguagem diferente. E dezenas e milhares de pessoas foram convertidas através desse ministério Bola de Neve. Que talvez você não precisa gostar. Tudo bem, meu irmão. Talvez você não goste de vir com um saião, ter um coque aqui como as irmãs da Assembleia usam. Tudo bem, mas a Assembleia tem em qualquer lugar que você vá. É a língua, é a linguagem. Talvez você não goste do culto jovem. Tudo bem, você não tem que gostar de todas as linguagens, mas é a linguagem que a gente tem como estratégia para atrair aquele povo. Então, aqui falarão novas línguas é uma comunicação sobrenatural, é uma comunicação que sai da gente, é uma comunicação sobrenatural para alcançar todas. Já reparou que aqui temos escultos para várias faixas etárias? As mães de oração, para os homens, para os jovens, para a igreja toda, porque nós estamos falando essa nova linguagem, a linguagem sobrenatural. Então, sinais do que creem, esse foi o 2. Verso 18 fala pra gente, e pegarão em serpentes, ousadia, nós teremos uma ousadia sobrenatural. Lembrando, a palavra está aqui sobrenatural porque de fato está lá para cima. Se fosse de uma forma natural, a gente não conseguiria fazer. A gente depende do Espírito Santo de Deus. Então nós teremos uma ousadia sobrenatural. Verso 18 também vai dizer para a gente, beber algo mortífero. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Ou seja, nós teremos uma proteção sobrenatural também. Verso 18, ele continua. O quinto sinal daqueles que creram. E lhes ficarão curados. Coisa mortífera e não fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Impor as mãos, dons de cura. Como já aconteceu aqui várias vezes, oramos, intercedemos por irmãos, irmãos foram curados, irmãos saíram de um quadro de câncer, saíram de um quadro de hospital, enfim, se inverteu, os trigêmeos, a gente pode lembrar aqui o que nós fizemos a campanha, é a nossa intercessão, é a nossa oração, é o nosso dom de cura. Não necessariamente você botar aqui, vou botar a mão aqui nessa água, ela vai virar vinho. Não, o dom de cura da minha e da sua intercessão. Então, 5 sinais para aqueles que creram: autoridade, comunicação sobrenatural, ousadia sobrenatural, proteção sobrenatural, dons de cura. Aí eu falei, nossa, que incrível, estava tudo isso aqui, esse tempo todo. Aí eu pensei assim, tá, mas por que que isso não está acontecendo na minha vida? Por que que eu não estou conseguindo fazer todas essas coisas, ou pelo menos uma delas? Talvez seja a sua situação também. E eu fiquei pensando assim, eu creio, mas eu não estou vendo todas essas coisas acontecerem na minha vida aqui. Ah, aí eu fui para o texto, porque o texto, a Bíblia, responde a própria Bíblia. E aí eu entendi o seguinte, você está testemunhando para toda criatura? Porque aqui está dizendo o seguinte, estes sinais, verso 17, acompanham aqueles que creram. Beleza, creia mole. Em meu nome. Só que antes, no 16, eles falam, quem creram foram de batizado, ide por todo o evangelho. Aí o 15, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Para esses sinais da ressurreição exalarem na minha vida e na sua vida, eu e você precisamos pregar para toda a criatura. Não é só para aqueles que a gente gosta, não é só aqui na igreja, não é só no culto infantil quando você vai ajudar, não é só no culto de jovens, não é só quando eu e você quer. Não é só quando é conveniente para a gente. Está faltando a autoridade da sua vida? Está pregando para todos que creem? Está faltando comunicação sobrenatural para você? Está pregando para todos que creram? Está faltando ousadia sobrenatural? Está pregando o evangelho para toda criatura? Está faltando proteção sobrenatural sobre a sua vida? Está pregando para toda criatura? Está faltando dons de cura? Não está se sentindo confiante para interceder por alguém? Está pregando o evangelho para toda criatura? Essa pergunta precisa massificar na nossa mente hoje. O que que eu estou fazendo com a ressurreição de Cristo? Aqui tem uma cruz simbolizada. O que que eu estou fazendo com essa cruz na minha vida e na sua vida? Verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Aqui fala sobre a ascensão. E aí também traz para a gente 3 perguntas. O que é salvação? Salvação é eu levantar minha mão, aceitar, receber Jesus na minha vida, lembrar da sua morte lá na cruz, do seu sacrifício e ter os meus pecados perdoados? É tudo isso. Mas salvação é, número 1, é me tornar um com Cristo. Por isso que João vai dizer, João 10:30, eu e o Pai somos um. Eu preciso me tornar um com Cristo. 2, na cruz nós morremos e com Ele vivemos. Arrependimento. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele que é fiel e justo para perdoar os meus pecados, os seus pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é salvação? É 3, ressurreição. Nós ressuscitamos com Ele. Nova vida. Agora nós temos uma nova vida. E aqui o quarto, que é o que o texto está dizendo para a gente, ascensão. Nós estamos sentados com Ele para reinar. 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. Nós estamos com Ele para governar. Então, na faculdade, você foi colocado na faculdade para governar. Você, naquele seu trabalho, você foi colocado para governar. Você vai no mecânico você foi colocado para governar. Você está no trânsito eu fui colocado para governar. Todos os lugares eu fui colocado para governar, porque aqui o texto está dizendo, eu fui ascensão junto com Ele, nós estamos sentados junto com Ele, porque eu e o Pai somos um. 20, e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com Ele e o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. No verso 16 fala, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Crer é internamente, mas precisa ter o externo, que é o batizado. Aí eu te pergunto, você já está frequentando, você já tomou alguma decisão pelo batismo? Você pode aqui pegar essa ficha, Pode ir lá atrás, pedir alguém aqui da igreja e falar, olha, realmente, eu já estou aqui, eu já me identifico com essa igreja, eu me identifico com essa ideologia, eu me identifico com esse pastor, eu quero fazer parte da Sibiluz, eu quero fazer parte de uma igreja, eu preciso externar, através do batismo, aquilo que eu creio. Então você precisa tomar uma decisão. Por fim, para a gente finalizar, voltando lá no oitavo dia, no verso 2, Marcos 16, 2, e fala, e bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. O sábado é o sétimo dia. Domingo agora é o oitavo dia. Como assim? Agora ele é o primeiro dia da nova criação, porque pela primeira vez uma criação ressuscita. Então, a partir de agora, nasce o oitavo dia através de Jesus por causa da ressurreição. Tem o sétimo, Deus cria todas as coisas em seis dias. No sétimo, ele descansa, ou melhor, na tradução, ele contempla aquilo que ele fez. E no oitavo dia, o que ele faz? Ele cria a mulher. E olha que interessante, do homem, ele tira a mulher. Faz o homem dormir. Em algumas versões no original vai dizer morrer e depois ressuscita e ele tira do lado a mulher. O que acontece com Jesus na cruz? Furam um lado dele. E desse lado, quando ele ressurge, ele ressuscita, o que nasce no oitavo dia? A igreja. A igreja de Cristo nasce no oitavo dia. Por isso que Deus, ele vê o homem como a igreja dele, a igreja é tão importante, é por isso que você vai lembrar daquele texto, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque a igreja ela vem do lado de Jesus, ela nasce através da morte de Jesus com a ressurreição de Jesus, por isso que hoje é o culto mais importante da minha vida e da sua vida, por isso que hoje, se você não fez uma oração, como foi indicado mais cedo pela Ana Cláudia, sozinho com a sua esposa, com o seu marido, agradecer a Deus, lembrar, trazer a memória sobre essa ressurreição e falar, nossa, eu estou vivo porque um dia meu Salvador ressuscitou. Então, eu vivo e um dia vou morrer. Só que, às vezes, a gente acha que a nossa esperança é a vida após a morte, que eu vou para o céu e está tudo certo. Mas a nossa esperança, na verdade, é a vida após a vida. O que significa isso? Quando Jesus, ele vem de novo para nos resgatar e nos leva com o corpo glorificado para a eternidade. Então, a nossa esperança não é morrer e ir para o céu, é a vida após a vida. É quando Jesus vem e resgata a sua igreja. Qual a igreja? Aquela que ele morreu e na sua lateral foi machucada, mas dela também nasceu no terceiro dia, eu e você. E por isso que a palavra vai dizer, você é a minha igreja. E o que a igreja faz em relação a isso? A igreja, ela exala os sinais da ressurreição. Por isso que hoje, meu irmão, quero te convidar a ficar de pé, para que no altar da adoração, a sua vida e a minha vida possa exaltar o nome de Jesus, deixando que a glória dele um dia morreu em nosso lugar. Jesus, sendo Filho de Deus, ele leva sobre si todo o pecado e dor. Ele vence a morte e ressuscita. Realmente um amor assim você nunca vai reconhecer, você nunca vai conhecer. Ele leva sobre si o nosso pecado, o meu e seu pecado. Sabe aquilo de mais podre que você e eu já fizemos? Que talvez ninguém nunca saiba. Ele morreu por mim e por você. E através daquele sangue, ele me purifica. Através daquele sangue, ele me dá uma nova chance, me dá uma nova caminhada. Então, nessa noite, seja você batizado, convertido, seja você... A experiência que tiver na casa de Deus é uma decisão. Todas as vezes que nós lemos a palavra, ouvimos da palavra e somos confrontados com a palavra, nós temos que tomar alguma decisão. E talvez a sua decisão hoje seja assim, ó. Eu... Não existe mais a possibilidade alguma de voltar atrás. Talvez a sua decisão hoje seja, eu vou deixar aos pés da cruz hoje algumas coisas que estão me atrapalhando para que eu tenha os sinais da ressurreição de Cristo na minha vida. O que você precisa fazer nessa noite, meus irmãos e minha irmã? e você também que está acompanhando pela internet. Eu quero te convidar, através dessa canção, num fórum íntimo, falar com o Espírito Santo de Deus. Pai, nessa noite eu entendi que eu preciso deixar isso aqui de lado para que a sua ressurreição exale sinais em mim. Eu não quero mais ser como eu sou. Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. E se eu tenho certeza que se eu e você fizermos isso nessa noite, só a porção que está aqui presente, fora os que estão online, fora aqueles que vão assistir depois, esse bairro não será mais o mesmo.